Eu gostaria, assim, de início, de comentar sobre a ideia monista, né, que tanto a gente viu nos estudos em psicologia, que é a ideia de enxergar o ser humano como um todo, né? Eu vejo, assim, que o nosso psicológico, o nosso físico, ele não é separado um do outro. Eu acho que o que tem em nosso físico, que é afetado em nosso físico, também espera refletir também nas questões emocionais, psicológicas. E falando também sobre abuso, né, e aí eu já vou começar a levar essas questões quando, né, o abuso é sofrido na infância, na adolescência. Então, são contextos onde a criança ela está em desenvolvimento, onde ali os neurônios, né, tudo está preparado para a criança aprender e absorver muitas coisas. E são papéis que são construídos.
Eu sei. É bom também receber aqui o psicanalista Luciano Baruch pela primeira vez em nosso estúdio. Bem-vindo, Luciano. Bom dia.
Bom dia. Bom dia aos ouvintes da Vale. Bom dia a todos. É muito gratificante, né, estar aqui e comentar sobre tudo isso, né? Eu acredito que a sociedade ela ganhou esse respaldo, né, no 18 de maio, que é o Maio Laranja, para ter mais uma ferramenta, mais um mecanismo de comunicação e de também de poder denunciar esse tipo de abuso que acontece com as nossas crianças.
Pois é, Luciano. E aí essa criança que foi vítima, ela precisa de um cuidado especial.
Sim, com toda certeza. E de um cuidado profissional mesmo, né? A gente sabe que tem as pessoas, elas querem, de certa forma, ajudar, mas se subentende que, a partir do momento que ela sofre esse abuso, ela entra dentro de um processo de castração, onde há um rompimento daquela infância dela. Então, com isso, ela precisa realmente de um auxílio mais profissional da área e uma atenção redobrada para aquela criança, porque foi roubada a infância dela, né? E foi roubada, de certa forma, com as pessoas mais próximas. Porque o abusador, ele é uma pessoa próxima. Pode ser tanto o tutor, pai, mãe, vô, tio, como um amigo. Esse abusador, ele se aproximou na vítima, na criança, de forma que trouxe à criança uma certeza que ela seria uma pessoa boa, que ela seria uma pessoa que estava no seu convívio social, trouxe uma segurança para aquela criança. Então, a criança se sentiu segura ao ponto de se deixar levar pela consequência daquilo. Então, ela foi envolvida emocionalmente. Então, nesse rompimento, sim, ela precisa de um auxílio e um auxílio extremamente profissional.
E além disso, psicóloga Isabela, a família também é importante que ela receba um acompanhamento.
Sim, eu vejo que esse acolhimento, né, ele parte desde a vítima até as pessoas próximas dessa criança. E aí vem também a questão que o Baruch ele acabou de falar, que a porcentagem dos abusos eles estão em contextos intrafamiliares que acontecem dentro de casa, em locais que a criança fica com mais frequência. E entender esse contexto, esse ambiente onde essa criança está inserida é importante para colher informações e para, de certa forma, ajudar e oferecer todo o suporte psicológico enquanto a essas identificações nesse ambiente familiar.
Baruch, e acontece de erroneamente uma vítima imaginar que ela teve culpa?
Sim, praticamente em todos os casos a vítima ela se sente culpada. Nós temos que entender que o emocional de uma criança ela está sendo formado. Então, a partir do momento que ela está sendo formado, aquele emocional, aquela atividade psíquica daquela criança, e há esse rompimento entre aquela segurança e não, a criança começa a perceber: será que fui eu? Será que que sou eu que causei esse libido naquela pessoa? Será que fui eu que causei essa ação? Ela começa a ficar dentro de um processo onde não só a culpa se toma conta dela, mas uma angústia realmente da sua própria existência. Né? Aí entra o flagelo, entra o autoflagelo, entra o possível suicídio dela, mas ela se sente numa depressão onde ela não consegue mais ser ou se tornar aquela criança que iria se tornar de forma gradativa. Então ela começa a se ver de uma posição onde ela começa a se subjugar. Então tem casos, por exemplo, que a pessoa, a menina, ela se cria um alto teor de limpeza, então ela só vive toda hora tomando banho, toda hora se limpando. Tem as que se cortam, tem as que se vestem roupas e mais roupas e mais roupas, porque ela acha que o corpo dela foi que atraiu o indivíduo. Então, esse comportamento é típico de quem foi abusado.
E aí, depois de tudo, aquele medo que a vítima sente do agressor, ele pode ser tratado por meio de terapias?
Sim, hoje a psicologia ela oferece muitos instrumentos e a questão das consequências do abuso ela vai diretamente à dificuldade da compreensão dos papéis sociais. E uma das coisas que a gente oferece enquanto psicólogo, terapeuta, é ajudar a ressignificar esses papéis sociais dessa criança. E principalmente da questão do sexo do abusador, seja masculino, feminino, qual que é a imagem que ela tem disso, né? E o que ela pode estar construindo, tá? Seja o pai, a mãe ou alguém próximo, daí ela cria aquela noção, falando tipicamente, de segurança, de alguém protetor, mas daí, logo depois do abuso sofrido, ela começa a ter uma ideia sobre, talvez que até iria trazer consequências acerca daquilo que ela acredita dos papéis sociais. E daí a gente traz uma ressignificação com essa vítima, dela conhecer novas possibilidades e não somente de ter esse medo, esse repúdio, talvez de uma pessoa, de um homem ou de uma mulher, no caso.
E aí, Baruque, o senhor falou agora há pouco da vítima sofrer abuso dentro de casa, de pessoas bem próximas. E quando o abuso não vem de pessoa da casa, mas a família foi conivente, né? Foi cúmplice, porque existem casos assim, né?
Não, existe sim, na maioria das vezes, tá? Sempre há uma conivência familiar, porque o que acontece? Há uma exposição da família, e aí entra aquele o famoso tabu, né? Que aconteça com as outras famílias, mas que não aconteça com a minha. Então, a partir do momento que aconteceu com a minha família, eu entro no sentido de autopreservação familiar. Eu não quero, não é mais que a minha filha seja exposta ou o meu filho, mas sim a minha família. Então, eu começo a tentar mascarar esse processo de possivelmente falar que isso poderia realmente acontecer, mas não foi bem assim, nós vamos contornar essa situação, e começa a fazer um abafamento daquele caso, com receio da própria exposição familiar. Isso é um fato. O outro fato é a cumplicidade. Então, existe caso recente agora do telejornal, onde a própria mãe ou o próprio pai faz com que o filho, né, a criança, seja envolvida numa exploração sexual. Então, é uma conivência direta. Então, pela lei, tanto um caso como o outro, eles respondem também criminalmente como passivo daquilo ali, né? Eles vão responder também.
A carência, psicóloga, ela também provoca esse tipo de crime ou isso indifere da questão social?
Eu vejo assim, a questão da carência é algo assim, da onde que surge isso, né? Em que contexto isso surge. Então, assim, vem a ser essa carência e talvez de como esse abusador vai perceber isso, de como ele vai ver. E assim, dependendo em que contexto isso é apresentado, e se essa pessoa, essa vítima, está em um contexto vulnerável, daí pode criar condições para um abusador, né, fazer, emitir essas questões do abuso com essa vítima que talvez esteja em situação de vulnerabilidade, e a gente pode citar a questão da carência, né?
Ô, Baruch, o abusador, ele sempre tem problemas psiquiátricos ou nada a ver?
Olha, eu posso ser bem taxativo que ele tem problema. Ele apresenta um distúrbio de personalidade. É fato, né? Porque ele tem uma distorção psíquica ao ponto de ver a criança como uma execução do seu libido, da sua forma de executar ali a sua carência, a sua satisfação pessoal sexual. Então, e muitas das vezes, aí entra também uma outra questão. Esse abusador, ele foi abusado também. Então, é uma forma também dele, talvez, não se vingar com aquele fato, mas foi gerado uma transformação psíquica nele. Nem todo abusador foi abusado, mas na sua maioria das vezes, esse abusador ele foi abusado quando criança. Porque dentro do quadro psíquico, nós temos três ações. Nós temos o lado emocional, nós temos a uniformidade, que é a sua natureza de como você vai viver lá, e tem o ambiente, né? Então, esses três processos, se eu quebro um desses três processos, na minha conjunção de crescimento, eu vou ter um distúrbio no futuro. Então, eu tenho que controlar o meu emocional, aí vai para os pais e tutores das suas crianças, controle o emocional da sua criança. Há uma naturalidade de crescimento nela, onde entra essa uniformidade do adolescente. O adolescente, ele é desafiador, a criança, ela tem o processo também de adequação na sua vivência, de desafiar, e tem um ambiente do qual essa criança está sendo criada. Então, eu tenho que entender, os pais, que esse processo, existe o processo natural e existe o processo para ser avaliado. Se eu entendo esse processo, a partir do momento que meu filho ele entra numa diferenciação daquele processo, por exemplo, ele agora está mais recluso, ele era falante, agora não mais falante, eu vou entender que não é o natural dele. Então, eu vou começar a adiantar esse processo e entender o que está acontecendo com ele. Então, isso vai gerar, sim, um adulto com melhor qualidade de vida.
Isabela, e o interessante é que muitos professores descobrem, né, esse tipo de abuso.
Sim, é um contexto, quando a gente fala contexto escolar, é o momento onde a criança ela está inserida uma boa parte do tempo dela. E daí ela começa a perceber aspectos nos professores, comportamentos ali, e começa a entender que eles são pessoas de confiança, pessoas que passam uma segurança, né? E daí ele começa a desenvolver esse vínculo, vamos pensar por essa parte, com esse professor, com esse diretor da escola, e daí ela já mantém um contato com um tempo mais extenso de estudos, e aí ela sente ali a liberdade de poder relatar isso. E daí a gente entende que o quanto que é importante, né? Seja o papel do professor, de quem está cercado a essa criança, de estar atento aos sinais também, porque muitos não vão chegar ali verbalizando na fala, mas te passar algum sinal para o professor. Um aluno que está muito quietinho ali, retraído, né? Às vezes tinha contato muito ali com o professor, logo ele se isola. E daí também a comunicação deles não são só verbalmente, mas pode ser também sinais que ele emite que a gente considera também como comunicação, e não só por fala.
O desempenho escolar cai, né?
Sim.
A sua relação social muda, o desempenho escolar, a agressividade. Então, são sinais realmente que tanto o professor como os pais, os tutores que estão em casa, tem que ficar bem atento em relacionamento da criança, né, no caso.
Baruch, falando do outro lado agora, é possível uma pessoa que às vezes tem na mente esse desejo, né, e é possível com terapias ela evitar de praticar isso ou ela precisa de medicamento também?
Olha, nós temos duas vertentes aí. Existem níveis, né? Então, existem níveis realmente que tem que adentrar com a farmacologia. Ele tem que ter os medicamentos apropriados para a sua demanda. E tem aqueles que, apenas com terapia, ele consegue poder até aniquilar esse tipo de comportamento. Mas quero lembrar que o seguinte, esse trauma, esse comportamento que está nesse indivíduo, ele vai sempre estar presente. É como se eu posso dizer para você, não vai haver uma cura 100%. Esse comportamento sempre vai estar presente no indivíduo. É um trauma na vida dele. Houve um processo de alteração psíquica na vida dele. Então ele vai conseguir conter isso. Ele vai conseguir controlar isso. E através, como eu falei, tanto da terapia como da farmacologia, ele consegue sim amortizar isso e temporariamente ou até definitivamente parar. Mas ele vai ficar sempre com aquela ação subjetiva na mente dele. É como se ele estivesse todo o tempo tendo que estar atento. É igual o adicto. O adicto, o drogado, ele pode se curar da droga. Mas ele está sempre com aquele desejo ali de uma possível volta. Ou seja, uma angústia, ou seja, um processo que ele possa ser traumatizado ali, que dê para ele um respaldo de fazer aquilo. Sempre tem esse processo.